Agradeço a nobre senadora Anamélia e concedo a palavra à senadora Lúcia Vânia, fazendo-lhe uma homenagem especial, porque quando estabelecemos o acordo aqui da elaboração de um projeto no sentido de fazer a remissão dos incentivos, ela prontamente tomou a dianteira e o fez. De modo que essa discussão só foi possível graças à iniciativa de Sua Excelência. Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, senhor secretário da Fazenda, Andréa Calabi, duro nas negociações, mas afável no trato. Senador Cassiúdo. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo pela paciência, pela tolerância, pela capacidade de articulação e, acima de tudo, pela iniciativa de fazer essas reuniões junto ao CONFAS, que não foi apenas uma ou duas, mas foram várias as reuniões em que a gente buscava esse acordo. Acredito que as emendas do senador Jucá e do senador Ferraço vieram aprimorar esse projeto. E acredito também que nós atingimos o objetivo com esse projeto. O objetivo era principalmente sinalizar que o Congresso Nacional não estava omisso, não esteve omisso em nenhum momento em relação a este tema. A remissão dos incentivos é uma grande reivindicação dos nossos estados. Mas eu não poderia deixar de dizer e de dividir essa vitória que tivemos hoje, a vitória do consenso, do bom senso, com todos os senadores da região Centro-Oeste. Essa iniciativa não foi apenas minha, mas foi principalmente um acordo que fizemos em plenário, tendo à frente o senador Moca, o senador Ciro Miranda, o senador Fleury, o senador Blairo Maggi, o senador Jaime Campos, o senador Delcide Amaral, e tantos outros que se aliaram a nós no sentido de fazer com que esse tema voltasse à Comissão de Justiça para ser aqui discutido. E eu não poderia deixar de ressaltar aqui também a importância do senador Eduardo Braga, que é o líder do governo e que tem sido a ponte entre os interesses que envolve a federação, que envolve até mesmo a oposição. Ele tem sido muito afável nessa ponte entre a oposição e o governo e, sem dúvida nenhuma, ele teve um papel importante. Quero agradecer à senadora Ana Amélia, que também esteve conosco em todas as reuniões, dando a sua contribuição. Ela que é uma senadora comprometida com a federação e, principalmente, com o municipalismo. Agradecer, enfim, a todos. Enfim, a remissão atendeu aquilo que a gente queria, que seria a remissão e anistia desses créditos fiscais. Conseguimos alterar a composição do CONFAS de forma acordada, é preciso dizer aqui, dois terços no geral e um terço para as unidades federadas. Conseguimos estabelecer os prazos para cada uma das atividades envolvidas. E, enfim, conseguimos que distensionar a nossa relação com o CONFAS, fazendo com que o CONFAS oferecesse a todos nós a sua colaboração técnica, mas sem, contudo, deixar de perder o Senado da República a sua condição de ser o estrategista da política tributária. Isso, graças a essa discussão e graças, principalmente, à Vossa Excelência, que sempre procurou preservar o papel do Congresso Nacional, respeitando a atuação técnica do CONFAS, mas nunca abrindo mão das prerrogativas que são inerentes ao nosso cargo. Portanto, deixo aqui os meus cumprimentos aos secretários da Fazenda todos e a todos aqueles que colaboraram de uma forma ou de outra para que chegássemos a este dia. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradeço a nobre senadora Lúcia Vânia. Concedo a palavra ao ilustre e competente líder José Pimentel.
Senhor presidente dessa sessão, nosso coordenador do Pacto Federativo, Luiz Henrique, que tem construído vários entendimentos nas matérias mais difíceis que estão na nossa agenda desde os anos 90 e agora, com a sua liderança, estamos conseguindo dar passos significativos. Saudar o nosso secretário de São Paulo, André Calabi, que já tivemos um conjunto de diálogos, o Cacildo, nosso companheiro também de Santa Catarina, saudar nossos pares e começar registrando de que essas matérias do Pacto Federativo são matérias complexas, interesses divergentes e necessita de uma paciência muito forte para fazer composição em torno desses temas, e o Luiz Henrique tem demonstrado exatamente esta pessoa. Queria registrar que em 2012 fizemos um grande debate sobre o ICMS importação, pondo fim à chamada Guerra dos Portos, e esta matéria, como dizia respeito exclusivamente ao Senado, entrou em vigor em janeiro de 2013, trazendo equilíbrio no Pacto Federativo e beneficiando principalmente dois estados, o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, por conta da sua configuração. Naquela época, em 2012, nós também acordamos em aprovar a chamada Emenda Constitucional do Comércio Eletrônico, que hoje o ICMS fica exclusivamente no estado de origem, onde está sediada a empresa, e os estados de destino, onde a mercadoria chega, não recebe qualquer participação nesse processo. Fizemos isso em 2012, aprovamos esta emenda por unanimidade aqui no Senado Federal, mas, lamentavelmente, o acordo que nós fizemos no Senado Federal não foi honrado na nossa casa ao lado, a Câmara dos Deputados. Já se passaram 2 anos e esse projeto de emenda constitucional ficou nas gavetas da Câmara, ou alguns deputados pedindo vistas com a clara demonstração de retaliar e não cumprir o acordo firmado no Senado Federal por todos nós. Por isso, senhor presidente, nós precisamos também envolver principalmente o presidente da Câmara Federal nesse conjunto de acordos que nós estamos fazendo, porque eles resolvem problemas dos estados mais ricos, mas transferem a conta para nós, dos estados mais pobres. Nós fizemos também, em 2013, um grande diálogo sobre a renegociação das dívidas dos estados e dos municípios, mas é preciso dizer de que esta renegociação beneficia muito mais alguns estados do que outros, porque nós, dos estados periféricos, do Norte e Nordeste, retirando o estado de Alagoas, as nossas dívidas são mínimas, nós já apagamos. Fizemos um sacrifício muito forte, pagamos as nossas dívidas. Os estados mais ricos resolveram pegar as suas dívidas estaduais, as suas dívidas municipais e transferiram naquela negociação de 97 a 99 para a União, ou seja, para todos nós contribuintes, na época, em critérios muito vantajosos para os devedores, e era preciso fazer de lá para cá. A economia alterou para melhor, os indicadores pactuados entre 97 e 99 se alteraram, a taxa de juros, que na época de 6 a 9%, era um subsídio muito grande, porque nós praticávamos taxa de juros entre 12, 14 e 15% na época. Hoje, como a taxa de juros reais está entre 2,5% e 3%, podemos reduzi-la para 4%, o que nós estamos acordando nesse projeto. Mas volto a dizer, esta renegociação não beneficia as 27 unidades da Federação, beneficia algumas, aquelas que tiveram a capacidade de se endividar nos anos 80 e 90 e, em seguida, em face da dificuldade da nossa economia no final dos anos 90, transferiu para o Tesouro Nacional, para os contribuintes de todo o Brasil. Vamos aprová-la amanhã. mas eu espero, senhor presidente, nobres senadoras e senadores, de que os acordos que nós estamos fazendo no Senado Federal sejam complementados pela Câmara Federal, porque senão traz uma insegurança política e social muito grande para nós, dos estados que terminamos pagando as contas dos estados mais ricos, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a cidade de São Paulo, esses que conseguiram fazer dívidas sem nos consultar e depois nós pagamos a conta. E nós, periféricos, entre aspas, que pagamos a conta, precisamos também ver os acordos firmados que nos beneficia sendo cumprido, a exemplo do comércio eletrônico. Eu espero que a convalidação dos incentivos fiscais não fique apenas o papel, como foi feito com o comércio eletrônico. Estamos resolvendo, sim, as questões de São Paulo, do Rio Grande do Sul e outros estados, mas não estamos resolvendo as questões, particularmente do Nordeste. Nossa indústria, nossa economia, por conta da baixa infraestrutura existente na região, pela falta de universidades deste período, pela inexistência ou pelo diminuto número de escolas técnicas federais, nós não tínhamos condição de ter grandes conglomerados na nossa região. E a maneira que nós encontramos de superar isso foi através do incentivo fiscal, porque senão nenhuma indústria ia para a nossa região. Agora, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional os incentivos feitos ao longo dos anos 90 e nesse início de século XXI. Estamos totalmente expostos. Estamos tentando fazer uma convalidação daquilo que não tirará um centavo dos cofres públicos municipais, dos cofres públicos estaduais e muito menos o governo federal, porque nesse incentivo não envolveu o governo federal. Esse incentivo já foi concedido. O que nós queremos é salvar os investimentos legais e legítimos que foram feitos na nossa região. E quando nós vamos tratar das questões da região Norte e Nordeste, é sempre essa dificuldade. Para os outros, toda a facilidade. Para nós, a conta para ser paga. Por isso, vamos votar sobre a renegociação da dívida, senhor presidente, mas quero registrar de que nós precisamos também cumprir os acordos políticos aqui firmados. E como boa fé, seria importante que todos os nossos partidos orientassem as suas lideranças para cumprir o acordo do comércio eletrônico, votando a PEC, que está na ordem do dia da Câmara dos Deputados, sob pena de trazer uma insegurança política para nós outros que pagamos a conta.
Vossa Excelência tem toda a razão. Aliás, a primeira emenda relativa ao comércio eletrônico foi de minha autoria. Nós aprovamos aqui no Senado uma fusão de várias proposições. E eu quero asseverar à Vossa Excelência que a questão do Nordeste é uma questão nacional. A diáspora nordestina já levou a minha cidade, Joinville, que é o terceiro polo industrial do sul do país, mais de 50 mil irmãos do Nordeste que para lá foram em busca de empregos. Então, resolver a questão do Nordeste lá é uma das questões fundamentais para o desenvolvimento harmônico e equilibrado do nosso país. Conceda a palavra ao senador Ciro Miranda.
O que nós estamos...
Pela ordem apenas.
Senhor presidente, o que nós estamos pedindo é para cumprir os acordos do Pacto Federativo que são firmados aqui no Senado Federal.
Vossa Excelência tem toda a razão.
Pela ordem só, presidente.
Pela ordem, senadora Lamélia.
Eu queria apenas registrar a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gilmar Socella, e do deputado Jorge Posebon, que estão acompanhando essa decisão aqui, porque vieram para acompanhar amanhã a deliberação do plenário do Senado sobre a mudança do indexador para a dívida.
Aliás, não é a primeira vez que eles vêm a esta casa, já vieram várias vezes. Eu quero cumprimentar os ilustres colegas do Rio Grande do Sul. Concedo a palavra, por ordem de inscrição, ao senador Ciro Miranda. Depois teremos a senadora Gleisi Hoffmann, a senadora Vanessa Graziotin e o senador Valdemir Mocca, que se inscreveram.
Muito obrigado, senhor pedir para o senador Luiz Henrique, presidente dessa sessão, colegas do Senado, hoje estamos quebrando alguns paradigmas. Paradigmas que nos levaram por muitas décadas a uma situação, às vezes, até de constrangimento. O paradigma de que o CONFAS, com a sua unanimidade, não deixava brecha para alguns outros tipos de negociação. O paradigma de que o incentivo fiscal era uma coisa terrível, um monstro para alguns estados. Hoje nós estamos dando um passo, senhor presidente, para a regularização de uma situação irregular, mas uma situação irregular motivada pelo desespero dos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, na falta de um programa de desenvolvimento industrial e regional para as regiões, para essas regiões, os estados tiveram que lançar mãos de alguns instrumentos para podermos desenvolver igualitariamente os nossos estados. Não há coisa melhor do que o emprego, não há melhor situação para uma população, não há melhor maneira de se contemplar um desenvolvimento do que, muito maior do que os ajustes sociais que são feitos através de programas de desenvolvimento sociais, mas sim a igualdade da geração de empregos. Secretário Calabi, eu costumo dizer que São Paulo foi o maior beneficiado com a vinda dos incentivos fiscais, ou chamada guerra fiscal. Na década de 60 e 70, tinha-se como o grande instrumento de trabalho só São Paulo. E isso era cantado em verso e prosa. Peguei um Ita no Norte e essa turma ia toda para São Paulo levar grandes problemas sociais em busca do emprego, porque eles eram desassistidos, o Centro-Oeste. Então, isso propiciou para que não houvesse mais esse êxodo. Agora, isso só foi possível com a, hoje, honrando a sua palavra, o senador Eduardo Braga, que começou com um grande acordo feito com Santa Catarina, o Espírito Santo, o Centro-Oeste e o Norte. E hoje esse acordo está honrado. Obrigado, senador. Na sequência, o grande articulador Romero Jucá, que depois de um determinado momento nós vimos esvaindo esse acordo. Mas aí entra em cena o senador Romero Jucá e propõe algumas soluções que foram possíveis e hoje nós estamos concretizando. Nessa sequência veio a senadora Lúcia Vânia, do meu estado, que conseguiu captar toda a necessidade num projeto, podendo conciliar grandes desencontros num encontro desse projeto. E Vossa Excelência, que foi um mestre em arredondar esse projeto, em lapidar para que ele fosse possível. Quero agradecer também todos os membros do CONFAS, na pessoa aqui do secretário André Calabi, por ter entendido e ter cedido, como todos nós tivemos que dar um passo atrás e dizer que isso, o grande beneficiário, é a população brasileira. Agora tem que se regulamentar. Eu acho que nós demos um passo importante, mas ainda temos alguns ajustes a serem feitos. Portanto, estão de parabéns a todos. Eu quero parabenizar aqui, nesse momento, o ex-secretário Simão Cirineu e a Lourdes pela importante contribuição que deu, levando aos senhores do CONFAS a realidade do nosso estado. E agradeço a todos os pares envolvidos nessa situação, Ferraço, Ana Amélia, Cacildo Maldame, todos aqueles que viram com os bons olhos que tínhamos que dar uma solução a esse grande problema que aflige a todos, não só a São Paulo, mas muito mais a uma população carente. Muito obrigado, senador.